Municipal de Pinhal Grande, de 4 de maio de 2020. Havendo o número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pinhal Grande, da 4ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura. Então passamos às explicações pessoais, senhores vereadores. Passamos ao pequeno expediente com as explicações pessoais dos senhores vereadores, com o tempo de 10 minutos para cada orador. Vereador Valdoci tem 10 minutos.
Com a permissão da palavra, presidente, quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, funcionários dessa casa, quem também nos escuta, nos assiste pelos meios de comunicação. Quero começar hoje me manifestando, agradecendo pela chuva que veio, uma boa chuva aí, aonde pouco tarde, mas que vem para os agricultores, para os pastos, lá que já tiveram grande perca aí na agricultura, mas ainda tem a pastagem agora de inverno, que chega bem para uma boa hora aí, senão vai ficar complicado até pelos pastos. Falando também da agricultura e de chuva, passei hoje para a unidade da Limeira, da Cotrijuque, aonde, conversando com os funcionários de lá, mais de 50% a quebra referente ao ano passado de soja. Então, os agricultores estão aí com grande prejuízo, foi em todos os setores, foi na soja, o agricultor que plantou o seu fumo, o milho também, uma grande perca, que é onde vem para os animais, então uma grande perca, grande também na safra de milho. Fiquei hoje um pouco até surpreso quando cheguei nessa casa, encontrei o meu colega, o vereador Lourenço, da comunidade de Encruzilhada. Me lembro do último dia das suas manifestações, quando o senhor, faz um mês, estava afastado, aonde bastante pessoal aqui no nosso município me procurou da sua manifestação, que o senhor já estava cansado, com nojo daqui da Câmara, e hoje me surpreendi, aonde Vossa Excelência voltou. Então, não foi relatos de pessoas que me procuraram na sua manifestação da última sessão que você passou, aonde você colocou que ia deixar até o caminho livre. Só que daí você não ia concorrer por um cargo maior. Mas eu não sei se vou concorrer, não sou candidato por enquanto, tem meu partido que vai decidir. Se eu for, até hoje não tenho nenhuma certeza de falar nada, mas eu estou aqui para defender a população. Também falar da manifestação da última sessão do nosso presidente. Fiquei um pouco chocado com a manifestação dele, aonde o nosso presidente falou numas palavras por poderes, que tinha umas palavras até meia pesada, né, que brigas por poderes, tem outras palavras que eu até gostaria que o presidente fosse citar esse nome, porque eu fiquei preocupado. E que estava no limite, que já as coisas estavam no limite. Vendo isso na palavra dele, que estava no limite, eu aqui, estou vendo, vi nas últimas sessões, aonde correu muitas coisas aqui dentro, que nem é bom relatar. Quando cheguei aqui, volto a dizer também, as palavras que eu nunca mais vou esquecer, quando fui nomeado líder do governo, por hoje, naquele tempo ele era vereador, hoje é o presidente. Então eu gostaria que ele falou umas palavras que tem negócio de colocar aqui, que citasse nome. Também falar do meu colega vereador Nilvo, na última sessão, me fez até umas perguntas, deixou uma pergunta no ar, de quantas vezes eu, quantos partidos eu passei. Quero dizer que sigla partidária para mim não faz, não vejo problema. Eu, meu perfil de trabalho é sempre o mesmo. Sempre trabalhando em defesa da população. Esse é o meu objetivo que eu cheguei aqui. E até onde eu vou é sempre defendendo, trabalhando pelo município e pela população. Também ele me falou que me viu entrando na prefeitura. Prefeitura é público. Então qualquer um pode entrar e sair. E ele, como ele me deixou uma pergunta, eu vou deixar outra para ele, que eu fiz na sessão passada, das obras aonde ele fez com recurso próprio. Também quero falar do colega vereador Valmor, Vossa Excelência, na sessão passada, mais duas vezes colocou que o município tem dinheiro. E falou, que muitos vereadores falam, vêm no microfone, falam certas coisas que às vezes não é. O vereador Valmor, na última sessão, falou de horas máquinas. Hoje, seria conversando, disse era esteira. Eu acho que ele deve pensar no projeto que eu coloquei de uma esteira para os agricultores, aonde Vossa Excelência foi contra. Foi contra um trator de esteira. Mas, eu acho que agora ele está vendo que vai fazer falta. Também quero falar aqui dos projetos, onde deu entrada essa casa hoje, o projeto 032, que é um cirurgião dentista para a Secretaria Municipal de Saúde, de 33 a 40 horas por semana, semanais. Então, esse projeto entrou, que é onde o prazo dele máximo até 30 de dezembro de 2020. E o projeto de lei 033, onde um operador de máquinas para a Secretaria Municipal de Obras. Então, de 40 horas semanais, também pelo prazo máximo de 30 de dezembro de 2020. Então, esses dois projetos deram entrada hoje. Projeto onde vem para a Secretaria da Saúde, o dentista, e aonde vem também para as secretarias de obras. Presidente, meu espaço também tem mais um tempinho, está chegando ao fim. Então, queria agradecer ao espaço e me colocar sempre à disposição aí dos municípios pinhal-grandenses. Seria isso, meu muito obrigado.
Muito bem, vereador Valdo. Fez uso da sua parte. 10 minutos pelo tempo regimental. Chamo agora a vereadora Vera Barbieri para fazer uso da palavra. 10 minutos, vereadora.
Saudação especial ao nosso presidente, aos demais vereadores, funcionários dessa casa, as redes sociais e a Rádio Interativa. Agradecimento especial hoje e parabenizar também a equipe da coordenação paroquial, em conjunto com o padre Pablo Zanini, pela iniciativa que teve em fazer este almoço, sendo vendido em porções, como galeto, maionese e risoto, onde teve grande participação do nosso público na compra, os quais adquiriram e levaram para suas casas. Esta data, que é do mês de maio, início de maio, seria a festa de nosso padroeiro São José. Devido a esta pandemia, todos os eventos, tanto paroquial como das comunidades, elas foram canceladas, elas foram suspensas, aí respeitando os nossos decretos que estão estabelecidos. Então, agradecer mais uma vez a nossa comunidade pela colaboração, pela dedicação, pelo respeito, pela paciência no cumprimento das normas e o cuidado com relação à prevenção, prevenindo esta disseminação destes patógenos que hoje falamos o coronavírus, que é o Covid-19. Ontem, por ocasião deste almoço, como teve assim a participação do povo e o respeito, tanto na compra como nas filas, como o povo de Pinhal Grande está sendo merecedor e parabenizado por este respeito. Aproveitando também a oportunidade, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e todos nós contamos nos trabalhadores que trazemos o sustento e o conforto para nossos lares. O nosso muito obrigado ao nosso bom Deus pelo trabalho de cada um de nós neste momento tão difícil. Conversando por telefone com alguns líderes e coordenadores de comunidades, direcionando também as dificuldades encontradas nas comunidades em relação à pandemia e também como a estiagem que tem o decreto da calamidade pública. Relatos que a gente teve, muitas dúvidas, incertezas, insegurança, preocupações com maior consciência e respeito e a valorização da vida, da vida e da saúde humana. Esses são relatos que a gente conseguiu com os nossos líderes de comunidade. Então, muitas pessoas, elas procuram conforto espiritual, a busca e o consolo através da palavra de Deus. Relatos também que não podemos perder a fé, pois é ela que nos sustenta, mesmo nestes tempos onde as igrejas se encontram fechadas, respeitando os decretos. E a esperança é que tudo vai passar e que tudo vai dar certo. Uma reflexão mais ampla, tanto do executivo como do legislativo, sugerida por líderes de nossas comunidades, foi não deixar faltar o alimento necessário. Ter um bom relacionamento com todas as classes. Ter um olhar diferenciado com as classes menos favorecidas, os desempregados, principalmente aqueles que estão num pequeno espaço. O momento exige este olhar com muita responsabilidade ao incentivo público, os direitos e os deveres de cada cidadão, atenção especial ao cuidado com a saúde e a vida humana, a valorização e o respeito aos decretos e leis, tanto municipal, estadual e a União. É de fundamental importância o trabalho realizado tanto na rede pública como na rede privada. Em especial, dirijo-me à Secretaria da Saúde, o qual informando e orientando quanto à necessidade da prevenção para não disseminação destes patógenos. A importância de mantermos nosso hospital Casa de Saúde São José, que segundo o administrador falou que, graças às doações espontâneas de voluntários, até o momento os profissionais e colaboradores tenham disponíveis todos os EPIs necessários e que, em conjunto, estão prestando uma assistência da melhor forma. Como também foi organizado um espaço dentro das normas técnicas estabelecidas para atender as pessoas que apresentam sinais ou sintomas com suspeitas ou em estado gripal. Inicialmente, esse atendimento é realizado por profissionais da área, os quais fazem a triagem, seguindo o protocolo e a regulamentação técnica via telefone. Relatou também quanto às informações para os órgãos competentes, como o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica Estadual, entre outros, que são fornecidos por meios de questionário impresso em redes sociais, tornando este serviço mais complexo e exigindo do profissional maior tempo disponível, como bem a capacitação e maior conhecimento. Quanto aos pedidos, que sejam abertos os bebedouros em residência e que este serviço seja realizado gratuitamente. Podemos complementar que no projeto de lei 30 são pedidos também que já estão feitos e que serão aprovados. Preservar todas as vertentes de água nas propriedades, valorizar e restaurar as fontes drenadas. Devemos trabalhar com o povo e ouvir deles os clamores, as reivindicações e auxiliar no que for necessário. Definir melhor os métodos de sobrevivência. Falo aqui da importância de um profissional psicólogo. Em meu manifesto anterior, que foi na semana passada, não consegui concluir. Dizia que este profissional iria auxiliar tanto o professor, o aluno, a família, pois nossa saúde mental, ela precisa de maior atenção para um bom equilíbrio físico e mental. Hoje, complemento aqui que todos nós precisamos de ajuda para melhorar também a nossa autoestima. Agradeço pela colaboração e encerro a minha fala com uma sugestão de uma munícipe. Que este momento que estamos enfrentando sirva de exemplo, que sejamos mais humanos, que preservamos mais a natureza e que o nosso coração seja mais amolecido. Quem sabe é um momento de reflexão, um tempo de mudança em nossa mentalidade humana e que tudo isso vai passar e quem sabe para o melhor. Este momento exige de nós o cuidado com a nossa vida e a nossa saúde. Por mais que seja esta exigência, é muito importante a prevenção, o distanciamento e os cuidados de higiene, bem como o isolamento social para a prevenção de nossa saúde neste momento. Estou à disposição.
30
obrigado
segundos.
Pelo espaço e muito obrigado.
Muito bem, vereadora. Agradeço a manifestação. Chamo agora o vereador Elianir Luiz Faco para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 10 minutos.
Com a permissão da palavra, presidente, colegas vereadores, cumprimentá-los, cumprimentar as pessoas que nos acompanham via Facebook, também os que escutam a rádio interativa. Dizer que, quanto às manifestações da última sessão, do presidente da Câmara, do vereador Nil, dizer que eu acho que nada contra as pessoas que vêm ao município e que saem do município, é um direito de ir e de vir. Como falava o vereador Pipe, que chegou aqui no município só com uma mochila. Eu já fui diferente, estou com 56 anos, nasci e me criei em Pinhal Grande. Então, as pessoas, eu acho que pessoas mais velhas acompanharam o meu crescimento e a minha vivência e tudo por onde eu passei em conselhos, em entidades, fazendo parte de diretorias, enfim. E dizer que o vereador Nilvo mais uma vez citou a questão das denúncias. Isso já foi falado no primeiro ano aqui, das que eu fiz para ele e da que ele fez para mim. Tem uma aqui, vereador Nilvo, tem quatro folhas aqui de denúncia, só num. Você se lembra? E como eu dizia, denúncia é denúncia e o cara não precisa ter medo de denúncia, é só fazer a coisa certa. E quanto a manifestações que Vossa Excelência disse que o seu pai desligava o rádio, o vereador Pipe falou também, imagina quando o meu pai, vereador Nilvo, cruzava em frente às escolas, que é onde ali estava o meu nome incluído, e dizia os maiores ladrões de Pinhal Grande. Ali no galpão, no seu Raul, e eu não fui apagar, aquilo se apagou por conta, porque eu não temia, não devia nada, e o meu pai olhava aquilo e ria. Já era bem diferente, porque ele sabia a maneira que tinha me criado e a maneira que tinha me ensinado e como seguir, e é isso que eu procuro fazer. E dizer também que aqui foi falado do áudio que vazou, mas não vazou áudio nenhum da nossa parte, porque foi gravado, não sei por quem aí, deve alguém que gravou, se manifestou, e foi depois da sessão. Agora, aquele áudio que caiu no grupo, aquele sim, vazou, porque até se excluíram do grupo, passando só daí o grupo do PMDB e do PDT. Eu não sei por quê. Não tem nada a esconder, não precisaria fazer isso. E dizer que eu concorri a 6 eleições no município, então faz ano que eu moro aqui no município, como eu falei, desde quando me criei, e procurei sempre fazer a coisa certa, porque se tivesse feito a coisa errada ou mentido nas casas, porque todas as eleições cruzamos nas casas, eu da primeira eu não tinha concorrido à segunda, e se eu tinha mentido na segunda eu não tinha concorrido à terceira e nem feito campanha, e assim sucessivamente. E dizer também que sempre que as pessoas aqui me solicitaram, muitas vezes nem me manifestando aqui, pedindo auxílios, enfim, estrada, bom, tudo que foi me solicitado, muita coisa veio direto ao prefeito. Não vi a necessidade de me pronunciar aqui. É assim que eu estou trabalhando nesse mandato. E diz ele que fui vice-prefeito 8 anos, vereador por 3 mandatos. As pessoas me conhecem muito bem, como eu me dirigi a essas pessoas como chefe de gabinete 8 anos dentro da prefeitura. Então não preciso responder nada a ninguém. Sempre tratando todo mundo, indiferente de partido, da mesma maneira. E dizer que a gente cansa de ouvir, conforme eu dizia, o que escreviam nas paredes, e só que nada mais do que o tempo e os números para falar a verdade. Quando diziam aquilo de mim e do Saulo e do secretário na época do Araré, parecia que o orçamento nosso era desviado mais da metade. Nós recebemos o orçamento do Laurindo, o último ano dele foi de 8 milhões. No primeiro ano nosso, já veio para 7 milhões e 700. E assim foi os 8 anos. 2002, 8 milhões. 2003, 10 milhões. 2004, 10 milhões. 2005, 11 milhões. 2006, 10 milhões. 2007, 11 milhões. E 2008, 13 milhões. E é bom que a comunidade preste bem atenção. E na época nós dizia, quando o Laurindo saiu, o índice do ICMS era em torno de 30%. E o nosso governo, nos 8 anos, veio parar em 0,11%. E nós dizia que nós tínhamos perdido mais de 60%. Mas se adequamos e administramos da forma que vinha o dinheiro, e assim foi os nossos 8 anos. Mas era nós que desviava, nós só fazia coisa errada, mas deixamos muitas obras que ainda, se quiserem, eu vou relacionar aqui com recurso próprio, e dizer que no primeiro mandato nós arrecadamos 34 milhões e pouco, no segundo mandato 46 milhões e pouco, deu um total nos 8 anos de 83 milhões. E aí quando vê o vereador Nilson se queixar que o mandato dele, isso sim, que foi prejudicado, isso e aquilo, eu não vou entrar aqui no mérito, Nilvin, nem sou louco e nunca fiz isso no rádio, embora o meu discurso, Vossa Excelência não discursava, de chamava Vossa Excelência do que chamava o nosso. Eu acho que Vossa Excelência não fez isso. Como eu dizia, da madeira de administrar, eu não concordava. Vossa Excelência arrecadou 71 milhões, vereador Nilvin. 2009 começou com 2013 e foi só aumentando. 2010, 17 milhões e pouco. 2011, 18 milhões e pouco. 2012, 21 milhões e pouco. E aí veio o governo Selmar, que também chamava o coitado, não tinha dinheiro. Veja as manifestações aqui também do vereador Pipe defendendo, mas não vou acusar aqui nada, nada, como me acusavam eu e o Saulo. E dizer que o Selmar, em 2013, arrecadou 18 milhões e meio. Em 2014, 23 milhões. 2015, 22 milhões e 2016, 26 milhões. Então, nos nossos dois mandatos, de 2001 a 2008, nós arrecadamos 83 milhões. Passa um pouquinho. E nos mandatos do vereador Nilvio e do Selmar, os 8 anos, que o Nilvio foi prefeito, o vice-Selmar e depois o Selmar prefeito, arrecadaram 161 milhões. São números que eu não posso falsificar e ninguém pode. Isso são dados tirados do Tribunal de Contas. Então nós, em 8 anos, 83 milhões, e 8 anos seguidos aí da administração do Selmar e do vereador, hoje Nil, então prefeito Nil, 161 milhões. Praticamente dobrou o orçamento. Mas eu deixo para a população analisar e ver como não é verdade o que falavam da minha pessoa e do Saulo. E eu até desafio aqui para nós um dia aí, quem sabe eu na rádio, qualquer lugar que for, para nós apresentarmos o que nós deixamos de obra com recurso próprio, eu e o Saulo, e também, claro que o Nilvo pode apresentar quando ele foi prefeito, e o Selmar também. Eu gostaria aqui de deixar um abraço a todas as mães do município, que no próximo domingo é o dia delas, e sem elas, mulheres, trabalhadoras e guerreiras,
30 segundos, vereador.
Nós não existiria. Um abraço a todos e agradeço pelo espaço.
Muito bem. Passo a palavra agora. 10 minutos. Ao vereador Ezequiel Psim fazer uso da palavra.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que acompanham o espaço do Poder Legislativo, é sempre importante, dentro do espaço, ter o debate político e o debate técnico. Vereador Mano, acho que você fez um debate muito importante, que é um debate técnico, onde traz dados, números, e isso eu sempre falei e continuo falando, questão das debates, a questão do orçamento. Eu entendo todos os números colocados, onde dobrou quase a arrecadação, e assim vai acontecendo normalmente, porque tudo vai aumentando. Vai aumentando as receitas, vai aumentando a inflação, vai aumentando os gastos, e é assim que está acontecendo no governo do prefeito Burim. Então, onde se pegar, o primeiro ano do prefeito Burim foi os mesmos valores, os mesmos 26 milhões do prefeito Selmar. Nos próximos anos, aumentou porque o índice é gerado, o ICMS, é gerado em cima do valor adicionado dos últimos 2 anos. Então, quando melhora, é gerado, e isso é importante, são dados técnicos, dados contábeis, dados técnicos, e muito importante a sua colocação, vereador Mano, porque é importante, às vezes, esses dados, e importantes também colocar a questão de recursos, questão de investimento do município com recursos próprios, e que somente fazendo uma economia é possível realizar algum investimento. E isso, com certeza, trabalhando de uma forma certa, correta, é possível fazer isso. Tanto é que a administração aí tenta buscar fazer registro de preço de todas as coisas que são adquiridas com mais necessidade. Isso é importante, o registro de preço, porque faz o registro de preço no início do ano, por exemplo, de um saco de cimento, a empresa vai ter que entregar até o final do ano aquele valor que foi registrado no início do ano. Então, isso gera uma economia, se tiver, principalmente, como está tendo concorrência na compra desses itens. Então, é aberto licitação, não é por carta convite, e isso é importante, porque na carta convite pode limitar as empresas de participar. E no registro de preço é aberto a modalidade de licitação, onde todas as empresas podem se cadastrar para concorrer à licitação. Também é importante colocar e a questão de uma economia importante. O vereador Nilvo colocava na questão de numa manifestação passada, a economia em relação ao que a administração está buscando economizar. Economizou muito na questão das diárias, a administração, onde teve somente num ano o mandato do prefeito Selmar, teve o gasto com diária de 204 mil. E a administração aí, em nenhum ano, passou dos gastos desse valor, com as somas dos anos. Então, é importante também a questão da economia do combustível, onde foi instalado o posto de combustível lá no parque, reinstalado, E na primeira licitação, cito aqui, quando estava comprando a gasolina, o preço da última compra na bomba tinha sido pago R$ 4,84. E na primeira compra que o município licitou, foi pago R$ 4,01. Então, dá mais de 80 centavos por um litro. Hoje, com certeza, o valor, o combustível mudou os valores e a mudança dos valores vem acompanhando. Então, sempre é importante colocar que a economia é grande em cima desses setores. Mas é assim que se consegue, às vezes, sobrar um pouco de recurso para poder fazer alguns investimentos, que é o que está sendo feito em algumas obras. Importante colocar também que até uma manifestação do vereador Lucas, quando referiu a mim, na época, ele disse que ia pagar um churrasco se o prefeito Burim fizesse 1% das obras que o prefeito Selmar fez. O vereador Lucas vai ter que pagar muito churrasco, porque foi muitas obras, muitos investimentos com recurso próprio que o prefeito Burim fez. Eu acho que a colocação na época foi mandada por alguém e por isso que ele fez aquela colocação, onde que sabia que o prefeito Burim ia cumprir o que estava no seu plano de governo. E o que está sendo feito, sendo buscado, é atender o que está dentro do plano de governo. Então isso é importante a gente colocar, que na época, quando me questionou, eu não dei a resposta, mas as respostas sempre vêm. Também não quero entrar nos debates, quero colocar a questão do vereador Valmor solicitar o trator de esteira. Estive falando com o secretário da Agricultura, realmente o secretário Odilo mandou dizer que se Vossa Excelência tivesse aprovado o financiamento do trator de esteira, com certeza seria o primeiro lugar que estaria lá o trator para fazer o seu serviço, o vereador Valmor. Não foi aprovado. O município está com o trator velho, está fazendo algum serviço conforme a lista de inscrição, mas concordo com dizer que na época, né, vereador Valmor, é importante colocar que nós, vereador da oposição, eu, vereador Odilo, vereador Adilo, vereador Chico e vereador Célio, aprovamos o financiamento aí de R$ 750 mil para o prefeito Selmar para adquirir a escavadeira hidráulica do município. E também a caçamba. Então, dizer que na época, nós sendo oposição, a gente aprovou e foi também um financiamento. Eu acho que alguns pontos é importante colocar, que isso é importante seja colocado. Não quero entrar no debate quanto a um posicionamento, mas o presidente fez uma colocação aí que se tem uma quadrilha no município que faça uma denúncia, não fique com falácias e mentiras. Tá? Então, só deixo essa colocação. Se tem isso, que seja dado os nomes, e se tem, que leve ao Ministério Público e que seja investigado. Isso que eu deixo essa colocação. Não quero entrar nesse debate, porque é importante a gente falar de situações positivas do nosso município. Estará sendo licitada aí nos próximos dias a licitação de 5 ruas para calçamento. Então será feito o calçamento de 5 ruas, que são 4 delas são na Avenida Integração, em frente ao posto Charrua ali, aquelas ruas que não estão calçadas ali em frente. Também uma das ruas é aqui na Coab, então são 5 ruas que será feito o calçamento. Essas licitações estavam marcadas ainda anterior, mas tiveram que ser suspensa devido à paralisação que deu no início lá do Covid. Então foi remarcada e está marcada para acontecer. Também o cercamento lateral aqui na escola José Rubim Filho, que é o cercamento lateral até a quadra de esportes. Então, convido os vereadores para analisar aí a forma como está ficando a escola, com a calçada na frente, está ficando bonita, é uma área importante. Assim como aqui a nossa praça, aqui do bairro São José. Importante colocar isso, que é investimento com recursos próprios. Importante colocar que quando o investimento é com recursos vinculados, é um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, a Praça do Bairro Limeira foi paralisada a obra e não está sendo feita, porque com recursos vinculados estamos esperando a liberação por parte do Ministério do Turismo e da Caixa. Importante, o vereador Lourenço retornou à Câmara aqui, também nós temos parte do recurso que não vem do Ministério do Esporte, através da emenda do seu deputado Covatti, para o pagamento de 125 mil para a quadra de esporte do Rincão dos Basílios. Então está faltando pagar a empresa, que é a empresa de Agudo.
30 esse, segundos, vereador.
Esse recurso ainda não vem. Então, Vossa Excelência, é importante que a gente possa trabalhar junto para que a gente possa ver para vir para pagar a empresa que está pressionando o município. São questões importantes, teria muito mais assunto para colocar e para trazer ao município. Teria as leis que foram aprovadas, mas aproveito aqui para utilizar e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha mãe, Neuza Stefanello Piscin, que é uma mãe que sempre está junto com a gente.
Muito bem. Vereador Ezequiel, fez uso da palavra. Convido agora o vereador Valmor Martins para fazer uso dos seus 10 minutos.
Presidente, com a permissão da palavra, quero saudar os colegas vereadores, saudar as pessoas também que nos assistem aí pelos meios de comunicações, Facebook, nossa rádio interativa também, né? E quero iniciar falando agora que até a minha fala ia ser, né, não entrar no mérito de ficar respondendo o vereador a respeito, a não ser para o bem do município aqui, falar de projeto. Mas como vereadores fazem o nome da gente, e fico para, que nem diz o vereador Célio, ter que responder para tirar o foco do que a gente ia falar, mas eu vou responder aos vereadores que estão no meu nome e quero tentar trazer as reivindicações das pessoas aqui no nosso município, da comunidade, e o que é bom para o nosso município, que eu fui eleito para isso. Quero aqui também já dizer ao vereador Ezequiel, né, que onde ele citou que se eu tivesse aprovado o projeto do trator de esteira ali, né, para compra, o financiamento, endividado o município, que o secretário até falou que, quem sabe, soltava essa máquina lá na minha comunidade. Então, aí está mostrando, né, que a população vê que o vereador aqui não pode ter a sua opinião, então já está sendo quase o serviço em troca de voto aqui. Se eu tivesse aprovado, eu ganhava o serviço. E como agora eu pedi que eu quero o trator de esteira também, que se for possível pegar lá, porque eu também sou agricultor, já deu um indireto que eu não vou ganhar o serviço. A gente sabe, vereador Ezequiel e vereador Valdoci também, Vossa Excelência também colocou antes, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que estão ganhando as máquinas aí, né? Mas não é todos, é para alguns. Tem gente que está ganhando e fazendo bastante serviço, né? Mas é para alguns, não é todos. Tem gente que não precisa nem se inscrever, de repente, para ganhar o serviço. Só passa uma ligação para o secretário, né? Já a máquina já vai passando, já faz o serviço, mas isso aí não é para todos que é. Mas cada vereador tem sua opinião, sua decisão. Então eu votei contra o projeto e eu não me arrependo, porque tem pessoas que veio me agradecer de eu votar contra o projeto. Tem o agricultor que veio, porque tem o trator de esteira, que foi investido um rio de dinheiro em cima daquele trator de esteira, na manutenção dele. Então, para que endividar o município mais para comprar outro trator de esteira? Então, se não tivesse investido esse recurso já no trator de esteira, pegasse e botasse a contrapartida para comprar o novo, antes de investir, até eu era favorável também. E que compre com o recurso que tem, que a gente sabe que o orçamento é grande, que nem colocou o vereador Mano aí, né, do orçamento que tem hoje, citando o exemplo de outras administrações passadas. Então, a gente sabe que o recurso pode comprar um trator com o dinheiro próprio que tem do orçamento. Quero também aqui dizer, onde que eu vou trazer as cobranças aqui, né, de pessoas da comunidade, Rincão dos Basílios, Gringuinha, e de outras pessoas também, que moram até na cidade aqui, que vão lá para a minha comunidade, Rincão dos Basílicos, aqui a saída do bairro São José, que está ali para quem quiser ver, que dá para se dizer dentro da cidade, aquele lugar que tem, dá uns 100 metros ali para lá do calçamento, do jeito que está, aquilo ali é só pedra na estrada. Já pedi que colocasse um material, um cascalho, passasse o rolo, fica bom o serviço, então não tem quase condições de passar ali quase dentro da cidade já, né? É um, isso aí, vereador, que eu acho que, Valdeci, que eu acho que o vereador tem que levar ao prefeito, né? Cobrar também ao prefeito. Não só defender o prefeito, se o prefeito está fazendo ou não está fazendo, defender do mesmo jeito. Também quero dizer aqui onde que eu falei na segunda passada, a respeito da água do Rincão dos Basílios, da troca da caixa d'água. Muitas pessoas vieram dizer para mim que é o que tem que fazer. Trocar aquela caixa d'água, colocar no lugar mais alto, que daí pode solucionar o problema daquela comunidade lá, a Linha Mosa e também ali o pessoal da comunidade. Que tem os encanamentos, tem a rede de água, mas não tem água. Então eu acho que é assim que as coisas têm que ser. Não vou culpar o cara que é da água ali, culpar ele, porque eu acredito que até ele ser é muito interessado nessa parte ali. Mas só que tem que o secretário também dar autonomia para ele e ajudar que ele consiga fazer o serviço e mudar a caixa de água de lá do lugar. Quero dizer também a respeito do turno único, que era falado que não ia ter o turno único, agora voltou, turno normal. Eu acho que mais justo também, porque você fala em fazer bastante serviço na agricultura, nas estradas, a gente vê as estradas aí, tem muitas estradas aí que estão precisando de manutenção, agora choveu e não está se dando conta, né, de arrumar essas estradas. Na agricultura também, o trator dos grampos, todo mundo agora que quer os grampos, porque amanhã depois tem que plantar de novo, plantio de fumo, de milho, a própria soja mesmo, que algum precisa, agora as lavouras estão prontas para que pegue o trator. Então eu acho que é assim que eu acho que tem que ser, cobrar que as coisas aconteçam. Quero dizer aqui também a respeito das comunidades, né, do que está acontecendo aí do nosso município, do outro município também, a respeito do fechamento, né, do decreto do prefeito. Não sou contra o fechamento das comunidades, mas pessoas que se queixam que tem que pagar a luz e a comunidade está fechada, comunidade pequena, não pode se manter. Então é bem complicado isso aí. A gente sabe, porque eu já também fui coordenador lá da minha comunidade, a luz lá tem dado até 200 e poucos também por mês, tem que pagar mensalidade. Então é difícil, mas a gente tem que se ajudar, né? Porque isso aí todo mundo tem que fazer a sua parte, colaborar também e ficar em casa para que as coisas não venham a se agravar mais também do que está sendo se expandindo aos municípios. Quero dizer aqui também, deixar um abraço, né, a todas as mães, parabenizar elas pelo dia delas, que é no domingo que vem, né? A todas as mães, a minha mãe também está aí com 84 anos, graças a Deus está com saúde. E também a comunidade da Mãe Rainha, que a gente sabe que saía a festa no Dia das Mães lá, que não vai poder fazer esses eventos. Tem outras comunidades também, tinha data, né, dos seus eventos, das festas também, não puderam fazer, mas lá era o que fazia o Dia das Mães. Então a gente sabe que é uma comunidade pequena também, que não vai poder acontecer, né, esse evento lá também. Também quero dizer ao vereador Valdeci, vereador citou bastante o meu nome, né, a relação ali da agricultura, né, que eu votei contra o projeto. Eu acho que o vereador tem que mesmo, né, ter um passado para o cara, para a pessoa chegar até aqui como vereador e para as pessoas votar na gente. Tu tem que ter um argumento, tu tem que deixar um legado. E a Vossa Excelência ajudou bastante também, né, em conselho, lá na sua comunidade, aqui na própria cidade, aqui no bairro São José, na Casa de Saúde. Você foi presidente da nossa Casa de Saúde. Mas eu quero deixar um pedido à Vossa Excelência, que quando a gente é presidente até do conselho, a gente, quando entrega para o outro presidente, a gente tem que entregar o saldo, né, positivo ou negativo. E eu quero pedir para Vossa Excelência que traga aqui Eu, como vereador, quero ouvir aí da sua boca aí, né? Quando você foi presidente da Casa de Saúde, que você defendeu bastante e tem que defender, a gente que vereador também ajuda a Casa de Saúde, o saldo, quando você foi presidente, se você entregou positivo ou negativo da nossa Casa de Saúde. Então, peço ao senhor, se você não for atrás, não trazer, eu quero ir até a Casa de Saúde, quero ver com a diretoria ali, aonde que eu encontro, para mim ter os conhecimentos, se estava, se o senhor entregou negativo ou positivo. Então, para nós poder ter argumento que a gente tem que ajudar as entidades, tem que ajudar o vereador, para poder, né, as pessoas dizer, o vereador está ajudando. E que bom, tomara que Vossa Excelência entregou com saldo positivo, que a gente faz as economias aqui da Câmara de Vereador, dos vereadores, para ajudar a Casa de Saúde e também as comunidades. Presidente, meu tempo já está se esgotando, se acabando. Quero agradecer meu espaço, agradecer as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Valmor, passo a palavra então agora, vereador Lourenço, já desejando aí as boas-vindas ao colega vereador. Tem 10 minutos para fazer seu pronunciamento.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar também hoje as pessoas que estão nessa casa e pessoas que estão nos assistindo nesse meio de comunicação tão importante que é o Facebook. Vou iniciar hoje a minha fala, onde eu tive umas cobranças de pessoas que moram na comunidade dos dois irmãos, quanto à roçada daquela estrada onde que a vegetação está avançando, então que seja feita a roçada lá naquela estrada que dá acesso aos dois irmãos. Presidente, quero fazer um pequeno comentário onde que hoje vai a ordem do dia esse projeto de lei 030 quanto à isenção do serviço da patrulha agrícola. Acho que é um projeto que vem, eu digo, dar um pouquinho de fôlego aos nossos agricultores, à nossa agricultura, onde que é o caro chefe do nosso município, que sem agricultura o nosso município, podemos dizer que é um município quebrado. E eu não tenho dúvida, eu acho que nós não somos leigos, e eu estive conversando, e era a visão que eu tinha com pessoas que entendem, quanto, imagina os senhores, só a perca de arrecadação do ICM no nosso município. Agora até parece que a gente não, acho que não, mas nós vamos com certeza ver o impacto que vai dar no ICMS da nossa prefeitura. E isso vai refletir aonde? Em todos os setores. Então, eu digo que os administradores devem ter uma precaução, eu acho que tem que fazer a coisa, eu digo, com os pés no chão, como nós fizemos nessa casa. Nós, vereador Valdo, nós, eu também, não foi só vereador Valmor que votou contra, nós não somos contra a questão, o senhor falou do seu projeto, não é o seu projeto, o senhor fez uma indicação e o prefeito, com certeza o senhor cobrou, o prefeito enviou esse projeto. Nós achamos que não era o momento. Mas eu tenho certeza que no decorrer do tempo, e não vai muito longe, vocês vão concordar que não era o momento. Eu penso que a prefeitura é que nem a nossa casa. Se tu tem um financiamento, paga aquele. Estamos aí com um problema muito sério, está aí. A seca. Agora a questão do Covid-19, tal de coronavírus, está tudo está chegando, eu digo, um exemplo, o senhor é coordenador da nossa comunidade, o senhor sabe a dificuldade, né? Ainda que tem recurso, mas a gente sabe que as coisas não vai ser fácil. Então isso serve de um puxão de orelha, eu digo para todos nós. Eu nem vou entrar em mérito. Eu achei que o vereador Valdeci tinha se esquecido, fiquei 30 dias afastado, mas dá para ver, eu digo, da maneira que se comporta essa casa. É, um tentando tirar. Nós não somos criança. Cada vereador quer tentar tirar uma fatia proveito político. Politicagem suja. Então eu acho que está na hora de nós mudar até os nossos discursos. Os nossos discursos são baseados em cima do fulano, porque o fulano falou. Acho que nós temos que se preocupar mais no coletivo. Pensar o que é bom para o município. Eu aqui podia rebater vereador Valdeci, mas eu acho que eu digo que a gente tem tanta coisa melhor do que tentar jogar contra os próprios colegas. Não é por aí o caminho. Também é só para ver como que se comporta. Por isso que eu digo que tu acaba jogando para cima, às vezes, eu digo, te cai no rosto. Quero fazer uma pergunta. Não é o que eu estou baseado aqui, os senhores, com certeza, os senhores vão entender. Os senhores sabem, quando eu fui presidente, o que eu lutei, tive que botar a cara para bater. Ia fechar a nossa rádio interativa, vereador Lucas. Tive várias vezes, junto com o Hermes, com o Cerezer, tentando ver com o poder público, né, de tentar solucionar. Mas vejo os senhores, eu digo, da importância agora devido a esse coronavírus da rádio interativa. E eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que a secretária foi várias vezes. Eu acho que a nossa população precisa. A gente sabe, eu fui agricultor e sou agricultor. Às vezes as pessoas levantam, vão para a lavoura, saem de qualquer jeito. Acho que deve ter a informação. Que trabalho que fez a nossa rádio interativa e está fazendo, levando a informação. Independente quem seja, radialista Lucas, mas eu acho que isso eu digo para a nossa população, a divulgação, né, vereador Célio? Eu acho que essa rádio não é... É a rádio, eu digo, é nossa, é do nosso município, e eu me lembro... O ano retrasado, né, onde que a gente matou no peito, falei várias vezes, investiu alguma coisa, a gente teve várias reuniões, até com o próprio nosso parco junto, né, encontrando um, ajudando um pouco, um ajudando o outro, aonde que podia tranquilamente um apoio cultural à nossa rádio interativa divulgar, e divulgar da maneira que está divulgando. Beneficiado quem é? A nossa população. Às vezes por causa do quê? Dita politicagem. Então eu acho que nós temos que mudar. Nós temos que dar exemplo. Eu estou voltando nessa casa até com um discurso um pouco diferente. Espero que não seja provocado para mim não tocar. Voltar, e a gente voltar, e a população não quer isso. Como alguém lhe cobrou, que eu comentei, que não ia mais concorrer, realmente, vereador, quanta gente que vem me falar, nem vou citar o que me falam, então não quero entrar em confronto. Tem pessoas que falam de mim para Vossa Excelência, e da mesma forma, pessoas que vêm falar da Vossa Excelência. Então eu acho que não é, nem vamos entrar em detalhes, espero que o senhor nem cite mais o meu nome, até porque a população me conhece muito bem. Passei várias vezes em conselho da minha comunidade, casa de saúde, sindicato, as pessoas me conhecem, e eu conheço a maioria das pessoas. Eu acho que isso não leva a nada, e o que tem que somar, eu acho, nós tentar resolver. As pessoas nos cobram, as pessoas dá para a gente sentir né? As pessoas estão desanimadas, né? Se vamos olhar a própria agricultura, né? Está aí pensado em começar tudo de novo. Então são coisas que vêm prejudicar. E eu acho que nós, poder público, nós temos que tentar nos dar as mãos, mudar essa mentalidade e tentar direcionar. Piores dias virão para a administração. Tomara que eu esteja enganado, tomara que ano que vem dobre o orçamento. Mas os senhores vão se lembrar desse meu discurso e vocês vão colocar. Uma pena estar encerrando o meu espaço, e não posso deixar aqui de agradecer no próximo domingo, né? Eu não tenho mais a minha mãe, mas a gente sabe, né, desejar a todas as mães do nosso município, de todos os municípios aí, que eu sempre digo, atrás de uma boa mãe, com certeza tem um bom filho, uma boa filha, e com certeza, tendo exemplos bons, e o exemplo sai de casa, vem do berço. Então quero desejar aí a todas as mães um feliz dia das mães, e que esse país, que esse mundo mude, né? Eu acho que isso, o que está acontecendo aí, o pai velho lá em cima cansou, está dando um puxão de orelha para todos tentar modificar um pouco o pensamento de cada um. Presidente, passei um pouquinho, agradeço meu espaço a todas as pessoas que nos assistiram. Muito bem,
vereador, passamos agora ao grande expediente, exclusivo aos líderes de bancada do PDT e ao líder de bancada progressista. Dispondo no máximo 10 minutos para cada orador. Com a palavra, o vereador Célio Garlete, com tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar o público que nos acompanha, também a nossa imprensa que transmite os nossos pronunciamentos. Inicialmente, quero começar falando do projeto de lei número 30, que hoje vai à apreciação nessa casa e que traz, né, um grande benefício aos nossos produtores, né, com relação a tudo isso que estamos vivendo, a estiagem, a pandemia, enfim, que vem atacar diretamente a nossa população, principalmente na questão financeira. Então, um projeto que vem isentar, né, a cobrança, dispensar a cobrança das máquinas próprias do município, transporte de água potável, né, e não potável para as propriedades rurais e abertura de bebedouros. Então, quero dizer que muitos bebedouros foram abertos ao longo dessa estiagem em todo o nosso município. Também muita água foi transportada, está sendo transportada ainda, e nesse particular quero aqui ressaltar a importância que foi a aquisição desses dois equipamentos novos que a administração adquiriu, um acoplado à caçamba, né? Um tanque grande e um pequeno que é puxado então, com o trator. Então, dizer da importância da aprovação do projeto, do trabalho da Secretaria de Obras e também da Secretaria da Agricultura, e também dizer que está sendo executado os serviços de máquinas de hora terceirizada, já está sendo executado, e aqui quero entrar nessa discussão do trator de esteira, né? Onde a vontade, digamos assim, da secretaria era de se adquirir uma máquina para ser colocado à disposição dos pequenos produtores, né? Os produtores que têm menos condições, vamos dizer assim, e nos livrar, né? Leiloar aquele que nós temos aí que já está na hora de mandar embora. Trator velho, com muita manutenção já feita e que não está rendendo mais o que deveria render. Então, essa era a intenção. Mas dizer, vereador Valmor, que Nós, a Secretaria e a Administração, tem trabalhado para todos, independente de partido A ou partido B, ou localidade A ou localidade B, ou se tem dinheiro ou não tem dinheiro, enfim. É feita a inscrição do serviço terceirizado e é atendido a todos. Às vezes tem algumas reclamações, aí, há poucos dias ainda conversando com o secretário de obras, de que os companheiros realmente reclamam, mas é assim que tem que fazer mesmo, atender a todos. Os companheiros reclamam que deveria, achariam que deveria ser atendido primeiro, e não é isso que acontece. É atendido a todos, e às vezes até não sei se não é atendido mais os que não são companheiros. Mas eu acho que é dessa forma mesmo que o secretário deve continuar fazendo, porque assim não deixa nada a desejar. Falou do turno único. Aqui foi uns dias aí o turno único, em virtude desse problema, né, da pandemia, enfim. Mas já está se retornando os trabalhos normais, tudo dentro da normalidade. Também, aqui, vou me ater um pouco naquilo que o vereador Lourenço falou, muito bem, na questão dos recursos. Né? Nós sabemos que isso que está acontecendo aí, a nível mundial, a nível de Brasil, a nível de Estado, vem recair nos municípios. A nossa receita vai cair, com certeza já está caindo. Está caindo. E a seca está continuando. Está chovendo, mas para terminar o problema da água, ainda não choveu. Então, acho que é uma hora de nós ter muito cuidado, muita cautela. Aqui falou muito bem o vereador Elianir, na questão das receitas, quando se fala em orçamento, em ter dinheiro, parece que tem dinheiro de monte, não é bem assim. Sempre teve dinheiro, sempre falei aqui. Sempre houve dinheiro, uns anos mais, outros menos. Nós temos o crescimento vegetativo da folha, nós temos a inflação, nós temos aquilo que o regime jurídico contempla, que é o triênio, enfim, tudo aquilo que acrescenta. Nós temos o que foi pago para o magistério, piso mínimo, né? Tudo isso gera despesa na folha. Então vocês imaginam, se 2001 se arrecadou 7 milhões e pouco, vocês imaginam se nós, hoje, se não tivesse esse incremento de receita, digamos assim, essa correção na receita, o município estaria inviável. Hoje, nós, no primeiro ano de mandato do prefeito Burim, se arrecadou, não chegou a arrecadar 27 milhões. O último ano do governo Selmar, praticamente foi isso também. Né? Agora está se falando um pouco mais, mas não se sabe se vai se concretizar essa receita. Então, é muito fácil, né, dizer que tem dinheiro para tudo. Não, acho que tem que ter uma boa gestão, né? E nisso o Burim tem procurado fazer, junto com o Adílio, com o secretário, com toda a equipe, e com a população também, porque todos têm que fazer a sua parte. O Poder Legislativo tem contribuído também. Enfim, fazendo com que aquilo que estava projetado no plano de governo virasse realidade. Então, muitas coisas já aconteceram. Tem coisa que nem estava projetado no plano de governo e que vão acontecer até o final do mandato, né? E tudo isso graças a uma boa gestão, né? Agora mesmo foi citado pelo vereador Ezequiel, mais 5 ruas está sendo proposta o calçamento, né? Fazer o calçamento. Tudo isso com recurso próprio. Aqui as melhorias do Colégio José Rubim Filho, muitas melhorias, inclusive uma parte, né? Por parte do nosso partido, o deputado Afonso Mota nos encaminhou um recurso que foi aplicado ali também. Uma das emendas foi aplicada ali. Outros recursos que foi aplicado ali foi o recurso próprio do município. Mas não podia também deixar de falar aqui do que o presidente, o vereador Fernando Pipe, falou na sessão passada. E aí, eu acho que ele não foi claro no que ele colocou, de que há uma formação de quadrilha, enfim, no município. Então, eu acho que isso aí, ele como vereador, como poder de fiscalizar, de denunciar, enfim, tem que ser mais claro, citar nomes, encaminhar o Poder Judiciário, se tiver alguma coisa em relação à formação de quadrilha, alguma coisa assim, eu acho que tem mais que ser investigado pela Justiça e ser punido. Eu não admito, o senhor falou que veio ao município uma mochilinha e que progrediu, enfim, eu acho que todos... Aqui muita gente, o nosso povo é trabalhador e progride. Não é só o senhor que pode progredir. Todos nós podemos progredir. Acho que é dessa forma. Mas também temos que dar direito. Se tiver alguma coisa de errada, vamos denunciar, vamos ver o que realmente está acontecendo. Eu sou dessa opinião. Também, já está no final do meu espaço, queria desejar também, no próximo domingo, Dia das Mães, não essa missão...
30 segundos.
De ser mãe é dar o melhor de si e não esperar nada em troca. Eu acho que essa é a verdadeira missão de ser mãe. Eu não tenho mais a minha mãe. Sei quanto que é importante a mãe para a gente, tudo que ensinou, todos os ensinamentos. Tudo aquilo que a gente é graças aos ensinamentos dos nossos pais. Então, parabéns a todas as mães do nosso município em especial, e que continue sendo, nessa, formando essa opinião a todos os filhos, para que possa ser seu exemplo. Então seria isso, muito obrigado pelo espaço.
Muito bem, vereador Célio, fez uso da sua palavra, passo agora ao vereador Nilvo pelo tema regimental de 10 minutos.
Quero comentar ao senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos ouvem através da rádio interativa e também as que nos assistem através do Facebook. E já de imediato quero parabenizar a todas as mães pela passagem do seu dia no próximo domingo. A todas, independente de raça, religião, cor, enfim, todas as mães da região, que o papel da mãe sempre é muito importante, tanto na vida de cada um, porque é nas mães sempre que os filhos se espelham. Também abraçar o nosso colega vereador Pipe, pelo fato que aconteceu essa semana com a perda do seu cunhado, abraçando também a sua família, Pipe. A gente sabe que é um momento de dor, difícil, mas então que fique aí o abraço nosso aí para a tua família. O vereador Mano falou referente a números e a obras e também da vida política dele, da vida pública dele. E os números que o senhor trouxe, vereador Mano, eu não pesquisei, mas comprovou o que eu falei aqui na segunda passada, a diferença de quase 20 milhões do orçamento da minha época para o orçamento do prefeito Burim. O prefeito Burim é em torno de 36 milhões e o meu, no último ano, pelo que o senhor disse aí, eu não pesquisei, em torno de 18 milhões. Se lhe chamaram o Saulo e o senhor de ladrão, eu não tenho nada que ver. Não chamei, fiz denúncias e assinei, porque achei um absurdo. Linhas de transporte escolar por baixo da água ali no Rio Jacuí. E estão assinadas, eu acredito que algumas delas sejam essas aí. O senhor citou quatro, eu não tenho medo, pode citar. Pode, na próxima sessão, pode dizer quais foram as denúncias. Eu não tenho medo e não me escondo atrás de nada pelas denúncias que eu assinei. Denúncia anônima eu não fiz nenhuma. E não fiz, não faço e não vou fazer. Porque denúncia se tem que fazer, tem que pegar e mostrar a cara e assinar. Quanto o senhor voltou aos assuntos das denúncias, porque o vereador Valdoci citou uma moto niveladora que eu havia trazido e que o senhor e o vereador Célio assinaram a denúncia. Na saída aí, na segunda-feira, eu lhe falei, o senhor assinou, e o senhor disse assim, não, eu fui de testemunha. Aí eu digo, mano, assume, o senhor está aí, né? Mas o senhor disse, não, realmente assinei. Então, essas foram as denúncias. Quanto a comparar a vida pública, o início, nós iniciamos junto, aqui nessa Câmara de Vereadores. No mesmo ano, nós começamos como vereadores. Também fui 4 vezes vereador com esse mandato, 1 vez prefeito. Né? Então, cada um tem as suas histórias. E fazer as comparações, o vereador Célio estava se contradizendo no seu discurso, que uns anos mais, uns outros anos menos de recurso, disse que para o ano que vem a arrecadação vai cair, e vai cair mesmo. E vai cair mesmo, e assim mesmo o senhor falando, né, de fazer financiamento. Então acho que nós temos que ter os pés no chão, não fazer um discurso para a população, para o povo, às vezes um discurso até enganador. Porque eu lembro bem no início do município, eu não votei para a primeira vez aqui para prefeito, eu não votei. Eu estava no Mato Grosso acompanhando meu irmão, eu e minha esposa, estávamos lá. Na época da eleição, justifiquei o meu voto lá no Mato Grosso. E lembro que naquela época, e depois, Pinhal Grande era o segundo município mais rico do estado, perdendo apenas para Triunfo, onde tem o polo petroquímico. Isso em renda per capita. Explicar para a população o que é renda per capita. Renda per capita é a arrecadação do município dividido pelo número de habitantes. Então, foi o segundo município. Hoje não é. Hoje não é. O que aconteceu? Na época, nos primeiros concursos, eu acho que o funcionalismo da prefeitura aqui ganha muito bem. Nos primeiros concursos, se olhava para as pessoas, de que família que era, o que era, quem que ia ganhar, o que ia ganhar, e a partir daí que era feito baseado nos salários. Claro que tinha umas tabelas, mas a partir daí, e o município de Pinhal Grande se espelhou em outros municípios que os funcionários ganhavam bem. E aqui, por que a folha de pagamento é tão alta? Questão de economia. R$ 35,00 o minuto para a Rádio 14 de Julho. Nada contra a Rádio 14 de Julho. Ela está lá para trabalhar e ganhar seu dinheiro. Onde as divulgações aqui seriam de graça, ou são de graça. Então, acho que por aí não é a questão de economia. Até anotei alguma coisa rápido aqui, que eu não tenho que justificar nada, mano, para ninguém, referente à minha administração, porque a justificativa já foi dada. Quando que foi dada? Se o meu governo foi aprovado ou não? Foi onde eu fiz o meu sucessor. O prefeito Selmar era meu vice-prefeito. Se a população estava descontente ou não aprovou o meu governo, lá que seria a hora de ter dado a resposta na urna. Quase fomos surpreendidos com a compra de votos. Nós até hoje não tivemos ninguém preso no dia da eleição por compra de votos. Naquela eleição, teve. Então, eu acho que é bom sempre pensar e ver as coisas. E, mais uma vez, eu fui aprovado na minha administração porque eu fui reconduzido aqui para a Câmara. Para o cara, para ser prefeito e depois voltar a concorrer a vereador, primeiro o cara tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Porque às vezes tem gente que diz assim, ah, tu vai te rebaixar, concorrer a vereador? Não. Porque eu tenho muito orgulho de ter sido vereador. Porque o primeiro prefeito que saiu da Câmara de Vereador, primeiro e único até hoje, que saiu da Câmara de Vereador, sou eu. Então, cuidado nas comparações, cuidado no que se diz. E eu não tenho problema nenhum de ter concorrido aqui à Câmara, porque é uma prova de fogo. O cara que foi prefeito e concorre a vereador tem que ser peitudo. O vereador Célio olha para o vereador Ezequiel, sem problema nenhum, vereador, mas tem que ter coragem. E eu, na última hora, em 30 e poucos dias, eu tive que fazer minha campanha, sendo que vocês todos aqui já estavam em campanha. Então, eu acho que tem, às vezes, algum prefeito que foi prefeito e teria vontade de concorrer a vereador, mas às vezes falta a coragem. Então, eu acho que eu iniciei, o vereador Pipe iniciou marcar o tempo depois que eu já tinha começado, e eu sou justo nessa questão do tempo, então eu teria outras coisas aqui para falar, né? Mas fica aí, então, o meu agradecimento pelo espaço. Obrigado, vereador.
Muito bem, vereador Nilvo. Fez uso da sua palavra. Eu não vou me manifestar hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 11 de maio de 2020, segunda-feira, 19 horas, na Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sessão encerrada.